a nossa convidada nesta manhã de quinta-feira para o nosso bate-papo, é a Leise Maia, para falarmos a respeito de aposentadoria. De imediato, quero saber da Leise quais são as principais mudanças que acontecem nas aposentadorias a partir de 2026. Leise Maia, bom dia, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui na tua, na nossa Rádio Fátima.
Bom dia, Betão, bom dia aos ouvintes, Vladimir, é um prazer sempre estar aqui. E sim, né, essa é uma pergunta que nós recebemos aí diariamente no escritório. O que que muda, né, em 2026? Porque a gente sabe que houve uma reforma da Previdência lá em 2019, que mudou completamente as regras de aposentadoria, que vieram aí as regras de transição, e o que que isso impacta, né, a cada virada de ano aí nas regras de aposentadoria. Então, de todas as regras de transição que nós temos, né, todas as possibilidades de aposentar, porque eu gosto sempre de salientar que a aposentadoria ela não é só por idade, a gente tem algumas possibilidades, né, uma mesma pessoa pode ter várias possibilidades de aposentar, ela vai ter que optar qual que ela considera mais vantajosa, mas duas delas mudam, né, no ano de 2026, que é a regra da idade mínima progressiva e a regra da pontuação. A regra da pontuação, ela passa a exigir da mulher 93 pontos e para o homem 103 pontos, né? Que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Lembrando sempre que a mulher precisa ter no mínimo 30 anos contribuídos e o homem 35 anos contribuídos. Já na aposentadoria pela regra da idade mínima progressiva, não é aposentadoria por idade, tá? É regra da idade mínima progressiva, vai exigir da mulher 59 anos e meio e do homem 64 anos e meio, né? Isso de idade. Lembrando também que tem esse mínimo de tempo de contribuição. Então, são essas duas alterações, essas duas regras que alteram em 2026, mas somente essas duas regras alteram, né? Não vai mudar a regra da idade, não vai mudar as demais regras. Então, assim, é importante falar sempre que o planejamento, a organização da aposentadoria, ela é muito importante e ela já prevê, né? Nós da Viver, nós sempre planejamos a aposentadoria, consideramos os cálculos, já sempre levando em consideração essas alterações que terão anuais, né, na aposentadoria, nessas duas regras, porque elas continuam mudando em 2027, 2028, né? Então é importante salientar isso, que tudo isso já está, o cliente da Viver Aposentadoria já tem essas informações em mãos, né, no planejamento. A gente já projeta essas mudanças porque elas já foram definidas lá em 2019 na reforma.
Você está ligado aqui na tua, na nossa Rádio Fátima. Nós estamos conversando com a Leise Maia, que é diretora do escritório da Viver Aposentadoria. Você pode participar através do nosso WhatsApp 999-93-4202. A sua pergunta, Vladimir.
Bom dia a você, bom dia, Leise. Já temos pergunta aqui dos nossos ouvintes aqui. A Zeli lhe pergunta, por gentileza, Leise. Bom dia, tenho um filho de 18 anos que é autista. Procurei um benefício para ele e me disseram que não pode receber, até porque sou pensionista. Procede? É a pergunta da Zeli.
Essa questão do autismo e da questão do benefício assistencial, né, ela precisa de uma análise mais completa. Por quê? Porque o benefício assistencial, ele depende da renda per capita, né, familiar. Então, tem que ser analisado qual que é a renda por pessoa, né, do grupo familiar. O fato de ela ser pensionista, sim, pode interferir, porém ele não define, né, porque existe muitas vezes a possibilidade de se fazer comprovações das despesas que se tem com esse autista, né, com esse filho, enfim. Então, é necessário fazer uma análise mais criteriosa em relação à documentação, em relação à renda, em relação também às despesas que se tem com essa pessoa.
Exatamente. Quando, na questão benefício, por exemplo, PPC, em qual situação pode ser encaminhado em Leise?
O benefício assistencial, o LOAS, ele é para pessoas idosas, né, acima de 65 anos, tanto homem quanto mulher, e também para pessoa, o PCD, né, a pessoa com deficiência.
Sim.
Mas em ambos os casos é necessário ser baixa renda, né? Então é analisado a renda per capita familiar para a concessão desse benefício.
Uma colocação também de um ouvinte aqui: pessoa com deficiência, tá? pessoa especial, vamos dizer assim, tá? Ela ganha um X, ganha um salário mínimo. E tem como aumentar esse salário dessa pessoa?
Porque
ela depende de um terceiro, né, para ser cuidada.
A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem regras específicas, né? Vai depender se essa deficiência ela é considerada leve, moderada ou grave, mas ela tem regras específicas. Então, precisa ser analisado todo o contexto, né? Desde quando ela tem essa deficiência, se contribuiu, enfim, quanto tempo contribuiu. Mas existem regras específicas, mas é necessário analisar mais criteriosamente, né, cada caso.
A Rosana pergunta se ela mora no interior, ela é obrigatório ter esses 15 anos de contribuição como mulher trabalhadora rural, Leise?
O trabalhador rural, ele, no caso da mulher, ela precisa de 55 anos de idade e precisa de 15 anos, né, trabalhados na área rural, né, na agricultura. Ela precisa de 15 anos, não contribuídos, mas 15 Sim. anos, né, documentados em que ela tem atividade agrícola.
Como é que ela pode comprovar isso aí? Sim.
Ela pode comprovar com diversos documentos, né? Por exemplo, talão de notas, né? Talão de produtor rural, a certidão das terras, né? A escritura das terras, INCRA. Enfim, existem vários documentos para fazer essa comprovação, né? Boletim escolar, declaração de sindicato. Hoje a gente tem também a autodeclaração rural, que é onde, né, é um documento obrigatório pelo INSS para o encaminhamento. Enfim, tudo. Todo documento, né, datado do período em que ela quer fazer a comprovação da atividade e que conste que ela é agricultora, ele pode ser um início de prova material.
A Marlene passando uma mensagem dizendo o seguinte, ó, eu trabalhava com meu pai nas terras, quem tinha o talão está no nome dele, Como é que eu faço para comprovar que eu trabalhei na agricultura?
Nesse caso, ela pode utilizar o talão em nome do pai. Pode ser utilizado em nome do pai ou da mãe.
Então, existe para aposentadoria, não é só por idade, não é?
Não existe somente aposentadoria por idade. A gente tem, né, com a reforma da Previdência, vieram as regras de transição. Então, hoje a gente tem várias possibilidades de aposentar antes da idade, né? Todas, obviamente, dependem de tempo de contribuição, mas são várias possibilidades, né? Como eu falei antes, a mesma pessoa pode ter alternativas. Por exemplo, eu posso aposentar em 2026 recebendo X, mas eu posso também aposentar em 2028 recebendo X mais 2, né? Então, tem que ser analisado, tem que ser feito um estudo, um planejamento, né? O cálculo disso, para que a pessoa consiga visualizar quais são as alternativas dela e aí sim optar, né, pelo valor mais vantajoso ou pela data mais vantajosa que ela vai escolher quando ela quer aposentar, né? Se é em 2026 ou se é em 2028. Mas existe, sim, mais alternativas. Não existe somente aposentadoria por idade.
Aqui no WhatsApp...
Pergunta ouvinte aí.
Isso, exato. 999-93-4202, Eleise. O Adriano pergunta, minha irmã tem BPC, é autista severa. Meu pai e minha mãe são aposentados e teve a minha irmã agora o benefício suspenso. Será que foi porque ultrapassou a renda per capita? É a pergunta do Adriano. Tem a ver a renda per capita nessa situação?
Sim.
Os pais, né?
Exatamente. Possivelmente foi em razão da renda dos pais, né? Aquilo que eu falei antes. A gente precisa fazer uma análise, né, dos documentos e entender o quanto isso representa para que se vê se realmente é importante, enfim, buscar um novo benefício, enfim, qual é. Mas possivelmente isso foi suspenso em razão da renda, sim.
Então, Adriano, teria que buscar essa orientação aí, até para saber se tem alguma alternativa para buscar um novo benefício ou não, né, Betão?
É verdade. O Escritório da Viver Aposentadoria, Leisa, ele trabalha, ele orienta as pessoas sobre perícias, hein?
Sim, a gente trabalha com o estudo e o planejamento e encaminhamento de aposentadorias e benefícios do INSS, né? Quando eu falo de benefícios é, além do BPC Loas, também o auxílio doença, né? E, enfim, aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, né? Todos os tipos de aposentadoria, enfim, tudo que é encaminhado junto ao INSS, nós orientamos o nosso cliente e auxiliamos nesse procedimento.
Sempre no aspecto administrativo, é bom que se diga, né?
Sim, é sempre no administrativo. Nós só trabalhamos na parte administrativa.
Bom, e na questão da insalubridade, em Leise, em quais situações pode também ser constatado aí, encaminhado junto à aposentadoria? Porque tem daí um benefício que pode buscar até uma redução de tempo para que essa aposentadoria seja encaminhada.
Ótimo, ótima pergunta, Vladimir, porque as pessoas têm aquela falsa, né, falsa impressão, má informação, na verdade, né, de que depois da reforma da Previdência não é mais possível buscar insalubridade. E, de certa forma, isso não está completamente errado, porque, assim, pós-reforma da Previdência, não existe mais a questão da insalubridade, né, a não ser para aposentadoria especial. Porém, até a data da reforma, é possível, sim, buscar esse avanço de 40% no caso do homem e 20% no caso da mulher, daquelas atividades que forem comprovadas especiais, né? Então, é necessária a documentação, mas ainda é possível, sim, até 2019, buscar esses períodos de avanço, tanto para a mulher quanto para o homem, nas questões da atividade especial.
E o MEI?
Ah, o MEI. Então, o MEI é uma situação particular, tá? Eu falo sempre que o MEI tem as suas regras, né? Porque existem algumas definições para o MEI. Por exemplo, quem contribui através da guia do MEI, essas contribuições, elas só são válidas para uma aposentadoria por idade. Sim. E, obviamente, né, essas contribuições, elas são limitadas a salário mínimo. Porém, existe a possibilidade do MEI complementar essas contribuições e buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, eu falo sempre, para quem é MEI, é muito, mas é muito importante planejar a aposentadoria. Porque o MEI, normalmente, ele fica surpreso na hora de aposentar, porque ele tem que pagar para o INSS, né, ao invés de receber. Então, é importante planejar para que esse pagamento seja aí, né, mensal e que não impacte ali na hora de ele aposentar. Mas, sim, existem essas particularidades, né, pro contribuinte MEI.
Bom, o governo federal divulgou há poucos dias aí o novo salário mínimo, 1.621. Quem recebe a pensão da Previdência Social, que a gente diz, né? Ele vai receber, quem recebe um salário mínimo vai receber 1.621, não é? Quem recebe acima de um salário mínimo, o reajuste só vai ser divulgado a partir de janeiro, não é isso?
Exatamente, porque assim, os benefícios, eles são pagos, né? Pelo menos um salário mínimo, né? Então, as aposentadorias, né? Então, quem recebe aposentadoria ou pensão por morte não pode receber menos que um salário mínimo, né? A não ser que seja uma pensão que é rateada, enfim, entre mais que um membro da família. Mas ela não pode baixar de um salário mínimo. E vai manter, né, nesse novo valor do salário mínimo, que é os 1.621. Porém, quem recebe acima do salário mínimo, esse reajuste vai ser divulgado a partir de janeiro, né, pelo governo. E aí a gente, enfim, ainda está na expectativa, né?
O pagamento de janeiro começa no final de janeiro. Para quem recebe um salário mínimo, 1.621. Quem recebe acima, ele vai receber somente no dia 1º de fevereiro. Daí já com um novo com reajuste. Vai receber dia 2 de fevereiro.
É importante falar isso, Betão, porque assim, às vezes as pessoas confundem, não, mas janeiro eu já vou receber um novo salário mínimo. Não, porque o pagamento de janeiro, ele refere-se a dezembro. Exato. Né? Então, e dezembro ainda, o valor do salário mínimo é de 1.518.
Isso. Tá bom, para fechar aqui, a questão da aposentadoria de caminhoneiro autônomo diferencia a pessoa que trabalha aqui na área urbana e que tem a sua carteira assinada por uma empresa, Leise?
Tudo vai depender dos documentos, né? Mesmo quem trabalha de forma autônoma, se tiver a comprovação da insalubridade através de laudo e de PPP, né, que a gente chama, que é o perfil profissiográfico, se ele tiver a comprovação, ele pode buscar até a data da reforma da Previdência esse avanço na insalubridade, mas tudo vai depender da documentação para comprovação.
9:55, 9:55, estamos nos aproximando do final da primeira parte do Temática. Tem mais ouvinte aí, não é, Vladimir? Tem mais ouvinte aí?
Mas, Leise, nessa questão de planejamento, aposentadoria, nós temos ainda 1 minuto e meio. O que a senhora gostaria de acrescentar que eu e o Betão e os ouvintes não lhe perguntamos?
Orientar as pessoas como o escritório da Viver Aposentadorias trabalha. A parte administrativa.
O que eu falo para vocês, eu falo para os meus amigos, eu falo para os meus clientes, eu falo para os meus familiares. Planeje a aposentadoria. Planeje com antecedência. Né? Porque tem muitas possibilidades que muitas vezes as pessoas desconhecem. Então, procure um profissional capacitado para planejar, para calcular, trazer para ti quais são as tuas alternativas, porque, como eu falei antes, existe mais que uma possibilidade de aposentar.
Tem muitas pessoas que dizem, ah, não vou me planejar, vou me aposentar agora, porque amanhã ou depois muda a regra de novo, não é? Então, essa é a situação, como diz ali, o planejamento, não é?
Exatamente. E por isso o planejamento é tão importante, porque às vezes a diferença de tempo ela é muito curta, né? Eu exemplifiquei antes com o ano de 2026, 2028, mas isso pode acontecer uma diferença de meses entre uma regra e outra, né? Então, é muito importante planejar e saber quais são as alternativas para que, sim, a pessoa opte pelo benefício mais vantajoso, que ela considera mais vantajoso para ela, né? Em questão de valor e em questão de tempo também.
Olha, só desejar a você, aos seus colaboradores do escritório aqui em Macaria, em Caxias do Sul, não é? Os da Viver Aposentadorias, um Feliz Natal, um próspero 2026. Antes, deixa para nós o endereço e o telefone da Viver Aposentadoria em Vacaria.
Com certeza. Eu também gostaria muito de agradecer a Rádio Fátima, a todos os ouvintes, né, aos nossos clientes aqui em Vacaria. Nós estamos aqui há quase uma década, né, e em Caxias há quase duas décadas, então a gente já tem aí um número de clientes muito grande e isso é muito satisfatório para nós, a realização, né, do nosso trabalho de forma honesta e responsável. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Gostaria de salientar também que a Viver não fecha, tá? Nós vamos trabalhar até o dia 24 e até o dia 31. Então, os clientes podem aproveitar essa época aí que estão um pouquinho mais tranquilo, de férias, para poder aí providenciar um futuro mais tranquilo, né, buscando um planejamento de aposentadoria. E a Viver, ela fica localizada na rua João Teodoro Duarte, 332, aqui em Vacaria, né, ali pertinho da Quiútil, em frente ao edifício do Zamban. E o nosso telefone fixo é o 3232-4611. Né, nós temos a Jaqueline, a Rayane, que trabalham conosco há bastante tempo. São as pessoas especiais aí, que recebem os nossos clientes com muito carinho. Então, e aproveito também para desejar a todos um ótimo Natal, um abençoado Natal para todos os clientes, para todas as famílias. Né, que o ano novo, que 2026, seja aí cheia de bênçãos para todos nós.
Obrigado, Luiz Maier, que é diretor do escritório da Viver Aposentadoria. Um abraço para a Rayane e para a
Jaqueline.
Para a Jaqueline. Um grande abraço para as colaboradoras também da Viver Aposentadoria aqui em Vacaria.